Olá, meus amigos, um dia de muita pá e que essa pá possa nos trazer a paz. Porque às vezes a gente trabalha muito, né, na pá e a gente fica muito tumultuado. Então, que essa pá que a gente busca possa sempre ser acompanhado da paz. E para nós obtermos essa paz é necessário jejum e oração, né? Esse jejum na condição de conduta moral. E a oração constante, essa ligação com o Pai. E fazendo o bem. Ninguém pode orar para fazer o mal. Porque fazer o bem também já é uma oração. Então agradecemos a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade. Hoje é exatamente 23 de janeiro de 2023. E estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 5, intitulado Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Nós estamos aqui no comentário do professor Allan Kardec. Vamos então unir nossos pensamentos para fazermos a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, acima de tudo, nosso Deus, o nosso Pai Criador. Amado Mestre, nos destes a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, para estudarmos a obra espírita, o Livro dos Espíritos. Cada um de nós, Senhor, seja aqui presencial, ou seja pelo canal do YouTube, todos nós buscamos aprender, porque queremos compreender para crescer, melhor servir. E se buscamos essas lições é porque temos muita saudade da verdadeira felicidade, que é resultado da paz de consciência. Amado Mestre, nós te rogamos a tua presença através dos nossos amigos espirituais, para que eles possam, uma vez mais, conduzir o nosso trabalho, nos inspirando e nos ajudando na melhor compreensão da obra. Nós lhe agradecemos profundamente por essa oportunidade. Te pedimos, divino amigo, a força e o discernimento que tanto precisamos para vivermos nessa terra sem nos contaminarmos e sem, Senhor, anuirmos com o crime. Muito obrigada, amor amado, e que tua paz possa permanecer com cada um de nós. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, continuamos nós a leitura da abordagem do professor Allan Kardec, Denis Arrivaio, sobre as considerações sobre a pluralidade, né, das existências, né, as diversas existências. Então, ele está aqui refutando, nos levando a refletir sobre a lógica da reencarnação. Bora lá? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica. Então, pensar numa unidade, numa única existência, não tem como explicar. Mas vamos pensar o contrário, vamos pensar agora nessa multiplicidade. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como, numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reúne, em certo dia, 1.000 indivíduos de 1 a 80 anos. Supondo que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade. É a que apenas vemos o presente e não o passado. Então, é como ele disse assim, vamos avaliar, se nós pegarmos a humanidade terrena, a gente vai perceber que cada um tem as suas particularidades. A gente percebe, mesmo num grupo, nascendo na mesma família, em que uns têm um desenvolvimento muito maior do que o outro, em que uns têm uma conduta moral muito melhor do que o outro. Se você pega uma família de 9 filhos, a gente vai ver que, apesar da mesma educação, cada um carrega particularidades, cada um carrega características e, ao mesmo tempo, predisposições para determinada área. O que difere é porque cada um traz as suas conquistas de outrora. Eu digo que a doutrina espírita, ela nos dá um recurso muito grande. É para nós entendermos algo que hoje chegou numa proporção muito grande para o nosso planeta. Então vamos lá. Em 1971, tínhamos um programa na antiga TV Tupi intitulado Pinga Fogo. E uma das entrevistas que fez maior sucesso de audiência, a entrevista, porque foi a única que teve o maior índice de audiência, foi a que teve o convidado Francisco Cândido Xavier. E esse programa era um programa de perguntas e respostas. Então, eram reunidos ali o que se chamava de intelectuais da época, e esses intelectuais iriam fazer a pergunta para o entrevistado. E o entrevistado era Francisco Cândido Xavier. Então, na época, foi perguntado sobre o homossexualismo. Tinha outros nomes, chamavam pederastos, né? Uma série de outros que não... Né? Mas foi feita a pergunta sobre o que ele achava de tudo aquilo. Mas o mais interessante é que ele diz que nós, a sociedade, deveríamos nos preparar, porque no futuro iria aumentar muito o número de pessoas vivendo essa experiência. Então, se nós avaliarmos a nível lúcido e consciente, se a alma foi criada naquele exato momento, no exato momento que criou o corpo, ali a alma foi criada, avaliando essa tese da não reencarnação, como é que eu posso sentir falta de algo ou me identificar com algo que eu nunca vivi? Então, se a alma foi criada naquele momento, ela não teria que ter tendências para um lado ou para um outro lado, porque ela estava começando naquele momento. Então, essa experiência, ela já deixa bem claro que a alma, ela existiu antes dessa encarnação, que ela já teve outras experiências. Então, para você pegar uma criança que vive a experiência homossexual, em que com 3, 4, 5 aninhos, já se dá as características contrárias à morfologia dela, contrária ao corpo que ela está. Então, de repente, você vai ver um corpo masculino, mas você olha para aquela criança e aquela criança gosta de brincar de boneca, gosta de ser a bailarina, gosta de vestir roupa de meninas. Então, como que aquele espírito carrega tendências se aquela é a primeira encarnação dele? Então, esse é um ponto que deixa bem claro a continuidade das existências. Então, se esse espírito reencarnando num corpo masculino se identifica muito mais com o corpo feminino, isso quer dizer que outrora ele viveu a experiência no corpo feminino. Então, isso fica muito bem claro. Agora, se nós formos entrar no assunto, se você quer entender melhor esse assunto, aí eu não vou abordar esse tema aqui. Mas você pode ir no nosso canal, temos um livro chamado Vida e Sexo, e lá o senhor Emmanuel aborda o tema homossexualidade. Então, se você tem interesse no assunto, vá no nosso canal, entra na playlist e lá você vai procurar o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. E lá estará todo o nosso estudo. Aqui nós só queremos abordar para que a gente possa entender que se eu trago uma característica, eu trago de algum lugar. Não foi Deus que me fez assim. Eu trago essa característica. Agora, o que a gente tem que entender é que o fato da criatura trazer... por exemplo, eu já posso ter vivido, com certeza vivi em corpos masculinos, mas isso não quer dizer que eu tenha que viver uma vida homossexual. Entendestes? Uma das características do espírito dócil é ele se submeter às leis de Deus. Então, ele não se rebela contra, ele aceita. Então, no livro Vida e Sexo, a gente vai abordar o porquê da condição homossexual, o Emmanuel aborda isso, e explica, inclusive, como que devemos passar por essa experiência, tá bom? Então, essa é uma característica. Então, do jeito que tem essa muito forte, nós vamos ter pessoas que têm uma tendência muito grande para a arte. Nós vamos ver crianças de 4, 5 aninhos tocando piano como se fosse um adulto de 40 anos que já treina há 20 anos para ter aquela agilidade toda. Compositores e tantas outras. Então, isso fica claro que se trouxe de algum lugar. Ah, foi Deus que fez assim? Então, por que Deus não usa a mesma medida para todos? Se todos começaram ali, por que não tem a mesma medida para todos? Por que uns nascem superdotados e outros não? Por que uns nascem com um corpo físico perfeito e outros não? Por que uns nascem numa condição financeira e outros na miséria? Então, qual seria o critério de justiça para isso? Partindo do princípio que todos estariam começando ali. Então, negar a reencarnação seria negar a justiça e a equidade divina, né? Aquilo dele dar tudo igual para todos. Então, aonde que Deus deu tudo igual para todos? No início, no princípio. Porque ele fez a todos nós simples e ignorantes. Isso é a igualdade divina. Todos nós tivemos o mesmo início. Aí começou tudo. Ao decorrer de tudo é que nós, utilizando o livre-arbítrio, abusamos um pouquinho dele, certo? Então, continuando ainda ele, olha. Admitamos ao contrário. Uma série de existências progressivas, vou voltar, anteriores, e tudo se explica. Se eu avaliar que anteriormente teve existência. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. Não traz? Ainda há pouco nós não falamos da arte. A intuição. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências porque passaram. Porque quanto maior o número de existência, maior o número de experiência. É verdade? Então, a gente tem espíritos que são primitivos, que estão começando o processo de evolução. E esses espíritos primitivos que estão começando o processo de evolução, eles não são perversos, não. Eles são simples e ignorantes. Estão muito mais próximos da animalidade, mas essa animalidade ainda é voltada muito aos instintos, mas não às paixões. Entendeu? As paixões já é um sinônimo de evolução, não moral, mas intelectual. Isso está muito claro no livro dos Espíritos, entendeu? Então, os Espíritos, no início das suas evoluções, eles não carregavam paixões. Porque eles eram bem simples mesmo, estavam num processo ali de descobrimento, de despertar da consciência. Então, quando a gente fala em paixões más, isso não é no princípio, isso já é bem depois. As paixões, elas já estão muito mais envolvidas quando a gente já tem um livre-arbítrio aí 100%, vamos dizer assim. Tá? Então, lembra sempre disso. Vê se você consegue entender. Nas primeiras encarnações, Deus nos conduzia 100%. Quando eu digo Deus nos conduzia, era o instinto. Tudo que a gente fazia era pautado no instinto. O instinto para se alimentar, para se manter vivo, era isso. À medida que o homem foi reencarnando, que ele foi desenvolvendo a inteligência, esses homens primitivos, eles não respondiam pelos seus atos. Porque era primitivo. Então, à medida que o homem foi desenvolvendo a inteligência e adquirindo as paixões, né? Então, ele começou a ter consciência da sua individualidade, ele começou a ter consciência que ele poderia ter um espaço só para ele, uma caverna só para ele começou a ter consciência que ele poderia ter um parceiro, uma parceira só para ele, que ele poderia matar um animal e ter um animal só para ele, que ele poderia fazer uma roupa da pele do animal e guardar só para ele, não dividir com ninguém, mas ele também poderia ter a consciência de que ele poderia fazer mais casaco de pele para dar para outros irmãos, entendeste? Então, a partir daí que ele começou a decidir por si, é que ele passou a ter o livre-arbítrio e passou a responder pelos seus atos. Ficou claro isso? Então, quando você fala em livre-arbítrio, não pensa que o livre-arbítrio foi dado desde o início. Não foi. Ali ainda era Deus conduzindo. Então, Deus nos conduziu várias e várias e várias encarnações, fora o período no reino dos animais mesmo, no reino animal, como animais. Ali é 100% Deus conduzindo. E ainda no início da nossa evolução humana, também era Deus conduzindo. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Quando que nós começamos a responder? A partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência, o discernimento. Então, a partir de agora, meu filho, você passa a responder e a sofrer as consequências pelas suas atitudes, tá bom? Se por um acaso Deus estivesse nos conduzindo até hoje, nós estaríamos revoltados. Poxa, Deus nem me deixa escolher, Ele só quer que eu faça o que Ele quer, entendeste? Então, esse processo de evolução, ele tem que ter mérito. E para ter mérito, é necessário que a gente caminhe com os nossos pezinhos. A parábola de Adão e Eva, ali é muito claro. Deus preparou tudo e disse ao homem e à mulher que vocês poderiam comer de tudo, só não poderiam comer do fruto da árvore proibida. Dentro de uma simbologia tem regra. E essa regra foi ensinada. Essa regra está em nós. Se nós não a cumprimos, não foi por ignorância, foi por rebeldia. Foi por teimosia. Foi por optarmos em irmos contra a lei que está dentro da gente. Entendeu? E volto ainda a repetir. A humanidade terrena, ela não é regra, ela é exceção, tá? Grande parte da criação divina são dóceis, porque são filhos de Deus. É uma minoria que se rebela e nós fazemos parte desse grupo da minoria que se rebelou contra as leis que regem o universo. Por isso, tanta miséria, tanto sofrimento no planeta Terra. Nós temos uma humanidade terrena que, para nós, é um sacrifício cuidar de quem cuidou da gente. Tem seres humanos que abandonam a própria cria. Os animais não fazem isso porque ele está submetido ao instinto. Então, para você ver o nível moral de uma sociedade. Fale, professor. Sou Valdeir. Chama carinhosamente professor.
Nós estamos fazendo uma relação com os pais. Primeiro que carregam os braços, depois segura só com o braço que ele já pode andar, mas precisa do apoio. E em seguida vem a liberdade gradativa, até que o jovem mostre discernimento para assumir a responsabilidade.
É verdade. E aí o professor está fazendo uma analogia legal. E apesar de toda a educação que os pais deram, de todo o sustento, esse filho segue 100% que você aprendeu?
Mas o acompanhamento é a vida toda.
O acompanhamento é a vida toda, né? Não segue. Então, imagina perante a lei. Imagina perante a lei. Então, é isso que a gente tem que entender, porque às vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender esse processo de evolução. Vai dizer assim, mas como que um espírito primitivo pode ter noção de decidir o bem e o mal? Não é esse espírito primitivo que responde. Já é esse espírito que já tem as paixões, ou seja, ele já reencarnou aí algumas centenas de vezes, tá bom? Então é a partir daí que nós começamos a responder. E quando ele diz assim, vivia no paraíso, gente, quer paraíso melhor do que a paz de consciência? Qual é o inferno, se não o inferno da consciência? Quando a gente acumula coisas, a gente vive no inferno, porque a gente acha que todo mundo que vai se aproximar é para roubar a gente. Quer inferno pior? Quando você é uma pessoa extremamente possessiva, olha o tanto que você sofre por essa sua possessão. Não é verdade? Quando você é uma pessoa que tem medo, que é agarrado demais às coisas da terra, olha quanto você sofre quando a enfermidade bate na sua porta. Isso são os infernos, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo por termos nos afastado da nossa essência espiritual na condição de filhos de Deus. Entende, gente? Entende? Fica claro isso? Continua então, professor. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, ou seja, o maior número das existências, várias existências, a desigualdade que vemos, nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade, que é a divisão. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica, de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Depois eu estou te dando aqui uma explicação lógica, racional. Essa não é a primeira existência, porque ninguém sabe explicar. Por que uma criança de 3 anos, 4 anos, dentro de uma mesma família, um tem um desenvolvimento muito maior do que o outro, que tem às vezes 6, 7 anos? Me explica cientificamente? Não, não tem. Qual a única forma lógica de explicar isso? A reencarnação. Será racional preferir-se que não explicam aquele que explica? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote, que seriam os descendentes afro, né? Os afrodescendentes, na verdade os africanos, é uma raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não, né? Aliás, não é nenhuma pergunta, ele fala afirmação, né? Então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica, que seria a branca? Ele faz, assim, um raciocínio. Se tá, então por que que Deus deu preferência aos brancos e não aos negros? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? Por que não tentava fazê-lo cristão? Porque, presta atenção, aí ele está dizendo, porque na Europa, principalmente ali em Paris, a gente tem que ver que esse livro foi escrito no século XIX, tá? Então, ali em Paris, estava a reunião dos intelectuais. Então, você pegava um grupo daquele de intelectual e eles olhavam os nossos irmãos da África, eles se consideravam o quê? Que os africanos seriam, assim, uma raça primitiva. E que eles, sim, uma raça privilegiada. Então, como é que racionalmente a gente consegue explicar? O grupo que estava na Europa, a grande maioria eram quem? Os capelinos. Espírito já com uma intelectualidade desenvolvida. E grande parte dos nossos irmãos que estavam na África eram espíritos ainda que estavam no processo de desenvolvimento intelectual. Mas isso não quer dizer que dentro deles não se nascia missionários. Por isso que a gente vai ver dentro dessas tribos, às vezes, espíritos que tomam uma proporção muito grande. Por quê? Porque são espíritos já desenvolvidos que são inseridos nesse meio para auxiliar o processo de evolução. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, e, por exemplo, eu posso pegar um europeu, ele tem um desenvolvimento intelectual muito grande, mas se eu for pegar a parte moral, ele está totalmente comprometido. E se eu pegar um irmão que, de repente, ele chama aqui autentote, que seria ali da área africana, que não tem todo o desenvolvimento intelectual, mas que moralmente não está comprometido como o europeu estava. Entende, gente, isso? Ficou claro isso? Então, aqui ele está fazendo uma comparação. Então, tá bom, me diz dessa equidade divina. Por que que os irmãos, os negros, os africanos, não têm acesso, ou não têm a oportunidade, ou não está no nível de evolução intelectual? Como é que Deus fez isso se todo mundo começou do mesmo ponto? O europeu não é mais evoluído intelectualmente? É. O africano não é. Mas por que que não é? Se todos tiveram o mesmo início, se todos começaram junto numa primeira existência? Kardec aqui está levantando para que a gente possa pensar. Tá difícil, gente? Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica, que é a branca? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? Porque não estava tentando, né, convertê-los ali ao... A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Então, não existe, como ele coloca aqui, raças, espécie de homem, porque todos nós somos homens, seres humanos. Não existe diferença da cor da pele. São homens em níveis diferentes de evolução intelectual. Acabou. Mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Todos, de todas as tribos, uma vez sendo estimulada, poderão progredir. O que que a gente aprendeu? Quando é que o homem se corrompeu? O ser terrícola? Quando ele desenvolveu a inteligência e desenvolveu as paixões más. Porque tem paixão boa, né? O nosso querido Paulo era um apaixonado, era um cristão apaixonado. Então, tudo que ele fazia era com muita paixão. Ele soube direcionar isso. Porque também quando ele servia a Moisés, era apaixonado, que é uma das características dele. Ele é um homem quente, né? É um homem que quando vai, ele faz mesmo, ele não é morno. Então, isso é a característica do ser apaixonado, né? Tudo que faz, faz com muita paixão. Mas você pode direcionar isso de forma equivocada, né? Tornar aí uma paixão má. Este princípio não é mais conforme à justiça de Deus? Ou seja, todos nós temos a mesma origem e todos nós estamos em processo de evolução, cada um em níveis diferentes. Porque quando a gente fala em planeta Terra, gente, não é assim, todo mundo começou junto, não. Os planetas, eles são solidários. A gente está migrando. Então, às vezes, você está num planeta inferior, mas você desenvolveu mais do que lá. Você pode, sim, ser retirado de lá para reencarnar num planeta que está um pouquinho mais evoluído intelectualmente para ver se você dá conta. Por isso que, às vezes, a gente vê criaturas que você diz assim, meu Deus, de onde saiu isso, né? Extremamente primitiva. Às vezes são essas tentativas. Tia, a senhora está tirando isso de onde? Livro dos Espíritos, gente. Está lá muito bem explicadinho. Então, os planetas, eles são solidários. Ninguém está preso em lugar nenhum. Da mesma forma, se nós chegarmos a um grau de evolução que não nos comporta mais estar no planeta, a gente não tem mais o que aprender aqui, a gente migra para um outro planeta. Então, nós estamos sempre nesse processo de movimento porque a misericórdia divina quer que a gente avance. Quer que a gente avance. Ele não vai nos deixar no local que a gente não tenha mais o que aprender. Foi bom, gente? Deu para aprender? O tempo urge, né? Nós vamos deixar esse último item, que são as perguntas, para o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Então, Alguma pergunta ou alguma colocação, gente? Ficou claro? Deu para dar uma boa ticada nesse jaraqui? Deu, né? Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.